Notícias com João Ricardo.
O Rio Ave e Fábio Ronaldo renovaram o contrato que os ligava, ampliando até junho de 2027. A presidente Alexandrina Cruz e o jogador formalizaram a extensão do acordo que reforça a ligação do jovem de 22 anos. O avançado mostrou-se feliz pela confiança depositada e promete continuar a ajudar o clube.
É um sinónimo de confiança, acho que o clube mostra que acredita muito em mim, eu também tenho mostrado o trabalho dentro de campo, tento sempre fazer o meu melhor, ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Agradecer à presidente e ao treinador porque foram as pessoas muito corretas neste todo processo. Agora eu só quero fazer mais e melhor, como já disse, ajudar o clube e jogar o meu melhor futebol.
Aposta desde 2021 na equipa principal, Fábio Ronaldo é já uma figura incontornável do plantel, sendo proveniente do setor de formação no qual começou a evolução e chegou a sénior.
Foi um processo, digamos, normal. Eu também, estando aqui, desde que cheguei à equipa, lidei com muita gente, muitos jogadores diferentes. Quando estás num contexto como este, aprendes com todos. Claramente sou um jogador muito mais completo do que era quando cheguei. Sou outro tipo de jogador. Mas acredito que ainda não sou no meu melhor potencial, ainda vou crescer muito, ainda vou fazer outras coisas no futebol e o meu objetivo é trabalhar diariamente porque eu sei que se eu fizer vou acabar por evoluir a longo prazo e o meu objetivo é esse. Isto é só o início, ainda tenho muitos anos pela frente, quero ser muito mais e muito melhor jogador e é trabalhando que eu vou conseguir esses objetivos.
Apesar da tenra idade, Fábio Ronaldo tem já 78 partidas pela equipa principal, sendo 52 desses jogos na Primeira Liga, mas não esconde o sonho de chegar ainda mais longe.
Como é óbvio, todos os jogadores têm sonhos, mas os sonhos só fazem sentido quando trabalhas diariamente. O meu foco está no trabalho diário, ser um jogador mais completo, ganhar cada vez mais relação com o golo, com assistências, ganhar cada vez mais números, porque hoje no futebol isso é bastante importante e eu como jogador quero me valorizar nesse aspecto. Mas isso só vai acontecer se eu trabalhar, focar-me no trabalho diário e, como sempre fiz até aqui, o processo é o mesmo e acredito que isto vai acontecer de forma natural e é focado no trabalho que eu estou e é assim que quero continuar.
O jogador admitiu também ter uma ligação especial com os adeptos e só quer dar-lhes mais alegrias.
Acho que tenho uma visão da relação entre o atleta e o adepto que tem que ser uma coisa muito mais próxima, tanto no mundo do futebol como na nossa liga. Eles são quem nos move, quem nos dá apoio quando as coisas estão mal, têm a capacidade de revolucionar um jogo, muitas das vezes. Eu acho que tento sempre ter a postura correta, tal como eles têm para mim. Sinto que sou muito acarinhado pelos adeptos e eu tento em campo dar-lhes muitas alegrias. Nem sempre as coisas vão correr bem, mas faço tudo o que está ao meu alcance para que isso aconteça.
Fábio Ronaldo renovou com o Rio Ave até 2027. A jornada 20 do Campeonato de Futebol Popular de Vila do Conde ficou marcada pelas vitórias das equipas do topo da tabela. O líder Tocos bateu o Veirão por 3-1 e soma agora 45 pontos, mais um que o segundo classificado, o Aveleda, que venceu Retorta por 2-1. O campeão Árvore também venceu por 2-1 na visita ao Macieira, tendo agora 43 pontos. Nos Júniores, o Fornelo continua imbatível, somando agora 30 pontos em 10 jogos e sendo perseguido a larga distância pelo Toguinha, que tem 22 pontos. Gonçalo Delgado entrou na história da secção de basquetebol do Desportivo da Póvoa ao ser convocado para a Seleção Nacional. O posto de 26 anos vai em breve juntar-se ao grupo, que vai preparar a primeira janela de qualificação para o europeu, tendo afirmado ser bom representar o país e poder defrontar adversários de grande nível.
Sim, claro, é sempre bom representar o nosso país para jogar contra outras seleções, para crescer como jogador e jogar com os jogadores de outro nível.
Gonçalo Delgado leva já 20 jogos esta temporada com as cores do CDP e ainda recentemente foi importante no jogo interior frente ao Varense. Tratou-se de uma vitória importante diante de um rival difícil, destacou o Internacional.
Foi um jogo muito importante para nós, principalmente porque iniciámos esta vitória e para além do mais tínhamos perdido lá, contra uma equipa que está em quarto ou quinto lugar, ou seja, uma equipa que é muito sólida, muito forte, muito intensa, mas conseguimos combater super bem e conseguimos conseguir a vitória.
Refira-se que esta quarta-feira já há novo jogo para o CDP em Oliveira das Meias, a contar para a Taça Hugo dos Santos. Está em consulta pública até o próximo dia 13 de março o plano de ação de ruído à 7 e à 11, no caso da Póvoa de Varzim. A 7 atravessa o concelho em dois pontos, nas freguesias de Argivai e Balazar. Foi identificada apenas uma habitação exposta ao valor do indicador de ruído diurno, entardecer e noturno, e duas habitações expostas ao indicador de ruído noturno. Isto tudo num total de 6 pessoas que habitam nas duas casas. Os interessados em participar na consulta pública devem fazê-lo junto da concessionária Ascendi, por correspondência postal com aviso de recepção para a morada da entidade, ou então por e-mail para o endereço eletrónico que pode encontrar no nosso site na internet. O plano e resumo não técnico estão disponíveis no portal da autarquia e podem também ser consultados fisicamente na sede da Ascendi no Porto e nas câmaras municipais da Maia, Matosinhos, Lousada, Passos Ferreira, Paredes, Santo Tirso e Valongo. Vítor Costa e Filipe Santos visitaram as obras em curso em Macieira e os projetos pensados a curto prazo para aquela freguesia de Vila de Conde. O Presidente da Câmara e o Presidente da Junta estiveram no Largo de Vilarinho, onde já está concluída a requalificação de forma a permitir cargas e descargas para dar suporte aos estabelecimentos comerciais. Foi ainda avaliada a possibilidade de pavimentação do perímetro do Largo, bem como o reforço da iluminação. Os dois autarcas visitaram também o terreno na Rua dos Sobreiros, onde será construído um parque infantil, bem como a calçada da Pinta, onde será renovada a pavimentação. Foi ainda feita uma visita ao Ringo de Macieira, que está por agora em obras para a colocação de relevado sintético, melhoramento de acessos, bem como criação de espaços lúdicos e de lazer com parque de merendas. Esta é uma obra da Junta de Freguesia que conta com o apoio da Câmara de Vila de Conde. Arranca amanhã a última fase da construção da variante à Estrada Nacional 14. A obra da Infraestruturas de Portugal vai condicionar o trânsito no centro da cidade da Trofa. Assim, a partir do dia 14 de fevereiro e até 31 de outubro, a circulação na rua Doutor Aníbal da Costa Ferreira estará bastante condicionada, sendo que os acessos ao Hospital da Trofa, à Academia Municipal da Trofa e outros equipamentos na área serão efetuados de duas formas: para trânsito ligeiro e transportes de passageiros, pela rua Abílio Costa Couto, Escola EB23 Professor Napoleão Sousa Marques, e para trânsito pesado pela Estrada Nacional 14, com redistribuição na Rotunda do Catulo. O trânsito com destino a Famalicão e ao Porto terá também que seguir via Estrada Nacional 104 até à Estrada Nacional 14, no Catulo. Na Avenida 19 de Novembro, o trânsito vai circular em ambos os sentidos, numa das faixas de rodagem durante a fase de construção da nova rotunda junto ao interface rodo-ferroviário. A última fase da variante à Nacional 14 tem uma extensão de 2,4 km, inclui a construção de uma nova ponte sobre o Rio Ave, que ligará o interface rodo-ferroviário da Trofa e Santana em Famalicão, dando resposta a uma reivindicação com mais de 30 anos dos trofenses e das empresas sediadas na região. A obra, recorda a autarquia, é fundamental para o desenvolvimento do tecido empresarial da região e para a melhoria da qualidade de vida da população local, mas a autarquia reconhece que vai significar constrangimentos. Estabeleceu desvios, colocou sinalização adequada e apostou na comunicação sobre estes impactos na mobilidade do concelho, mas reconhece que vai provocar transtornos e por isso agradece a compreensão e colaboração de todos. Esta fase de obra está orçada em 12,5 milhões de euros e deverá estar concluída em agosto de 2025. A empreitada é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.